Olá, meu nome é Tete Espinho. Olá, meu nome é Rodrigo. Você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme, livro enquanto bebe vinho. Hoje sim, vamos falar sobre a nova série da Globoplay chamada Desalma. E a gente vai falar também sobre a síndrome de vira-lata dos brasileiros que tem a mania de menosprezar qualquer produto nacional. Que é o fenômeno: vamos falar mal mesmo sem assistir. Ou vamos achar que tudo é copy, que o brasileiro copia tudo e que o resto das coisas no mundo é tudo original, menos o Brasil. Mas enfim, vamos uma sinopse rápida aí desta série, que é a grande aposta da Globoplay, uma grande aposta aí para alavancar de vez a Globoplay, né, e colocar eles ali no, na corrida do mercado internacional de séries. Essa coisa aí de fazer série pro mercado internacional foi o que mais me incomodou, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Antes, se você ainda não assina esse canal, chega o momento de você assinar. Assina esse canal, você vai ver como é legal, como é legal fazer parte dessa comunidade. Quer saber que vinho eu tô tomando? Segue o Vino Série lá no Instagram também, que eu tô colocando todas as dicas de vinho, tudo que eu tomo aqui, eu tô colocando lá. Muito que bem, Desalma vai se passar numa cidadezinha no sul do país, em Santa Catarina, chamada Brígida. Brígida é uma cidade bem pequenininha mesmo, e eles são uma comunidade ucraniana. E a série vai começar quando uma família, né, de São Paulo se muda pra lá, depois que o patriarca dessa família se mata, acaba se matando lá em Brígida. Isso não é spoiler, tá? Acontece, tipo, no primeiro segundo da série. Enfim, a mãe, as duas filhas, elas vão para lá, para a cidadezinha, né, para entender, para saber o que aconteceu, enfim. Quando essa família chega lá na cidadezinha, logo de cara elas já percebem que tem alguma coisa meio errada, uma coisa ali rondando eles, um clima estranho naquela cidade. E eles percebem também que tá prestes aí a acontecer uma festa pagã chamada Ivana Kupala. É uma festa que não é realizada há 30 anos ali na cidade, porque a última vez que eles fizeram essa festa, uma menina desapareceu e morreu. Ela foi morta por um dos moradores aí da cidade, então foi um trauma ali para aquela cidade. Eles nunca mais fizeram porque acharam que, né, não era de bom tom. Essa é a trama principal, e a personagem que mais chama atenção ali é a Aya, que é uma bruxa, mãe dessa menina que morreu na festa de Ivana Kupala há 30 anos. Essa mulher é interpretada pela Cássia Kiss, que tá maravilhosa de bruxa. E provavelmente é o que mais você vai ouvir quando as pessoas falarem sobre essa série, que é a atuação maravilhosa da Cássia Kiss, que ela tá muito bem de bruxa, ela foi feita para fazer bruxa e é tudo isso. Bom, pra quem não sabe, o Brasil de fato agrega aí a maior comunidade ucraniana na América Latina. Tem cerca de 1 milhão de pessoas aí vivendo aqui no país, e 80% dessas pessoas moram no Paraná e outras regiões ali do sul do país, como Santa Catarina. Então, algumas cidadezinhas mais afastadas aí do país, no sul do país, eles mantêm essa tradição aí ucraniana de uma maneira um pouco mais ortodoxa. Então, tem muitas comunidades ali de pessoas mais velhas, de moradores mais velhos, que de fato falam ainda ucraniano, né, mantêm ali a língua. A maioria dos jovens só fala o português mesmo, mas mantém ali algumas tradições da cultura, enfim. Isso é para justificar que a série se passa no Brasil, mas ela parece uma série europeia, tá? É por isso que eu tô explicando isso, porque soa forçado. Na verdade, isso existe ali em algumas partes do país. Tenho muitas coisas para falar dessa série. Espero conseguir. Vou aqui me abastecer. Primeiro eu vou falar do que gostei, tá? Diferentemente das pessoas que andam falando aí que acharam uma grande evolução no quesito séries brasileiras, eu achei uma série interessante, só interessante, porque eu já acho que as nossas produções elas estão num nível muito bom. Então, assim, não acho que foi um divisor de águas, não, porque toda vez que eu assisto Sob Pressão, por exemplo, eu saio aplaudindo. Toda vez que eu assisto Segunda Chamada, eu levanto e vou na janela aplaudir a nossa produção. Toda vez que eu assisto Justiça, né, aquela minissérie, eu me ajoelho na sala. Toda vez que eu assisto Sessão de Terapia, eu falo, putz, como a gente é bom. Então, assim, eu acho já que a gente tá num nível bem bom. Porém, o mais interessante aqui, de fato, é a escolha narrativa, né? É a escolha de você fazer um terror psicológico, uma coisa que entra ali na categoria pós-terror, um terror folclórico. Então, sim, você vai ver referências a Dark, você vai ver referências ao filme Midsommar, você vai ver referências ao filme A Bruxa, você vai ver porque, sim, eles se inspiraram, né? Os criadores ali, a Ana Paula Maia, que é a escritora, o diretor, eles falam que eles se inspiraram. A trilha sonora é inspirada nessas produções, é inspirada em Dark, inclusive o cara que fez a pós-produção ali, a supervisão da trilha sonora, é o mesmo cara que fez a trilha sonora de Dark. Então você vai ver ali bastante semelhanças. A gente tem muito o uso da trilha sonora para aumentar a tensão, o clima ali. Ela também ajuda você a se assustar numas cenas lá, principalmente com a criança, que ela não é muito bom ator, aquele menino, ainda, né? Acho que ele vai melhorar, mas ali nas cenas, graças à trilha sonora, que a gente sente o negócio. Porque se depender só da cara dele, a gente vai ver escolhas narrativas, não só da trilha sonora, mas escolhas de direção e tal, que se inspiram muito em produções estrangeiras. Os enquadramentos são mais incomuns, assim, os personagens nem sempre ficam no centro ali, eles sempre estão ou do lado, ou mais pra esquerda, mais pra direita. Tem sempre alguma coisa acontecendo ao fundo ali, quando o personagem não tá focado, tá acontecendo alguma coisa ali. Temos muitas cenas contemplativas, assim, muitas cenas lentas. A história, ela é bem interessante, embora um pouco óbvia, eu achei. Mas ela consegue te prender porque traz, de fato, ali um drama eficiente. Você se envolve, você quer saber o que vai acontecer. E aí, aliado à trilha sonora, aos enquadramentos, a uma fotografia, assim, com tons mais escuros, né? Tudo é muito cinza, muito úmido, muito cheio de névoa. É um cenário bucólico, cheio de floresta. Tudo isso te prende, tudo te amarra ali, você fica envolvido, que a produção técnica, ela é muito linda. Então não faz o menor sentido as pessoas criadas aí, a Netflix, virem falar que a produção brasileira é ruim. Ou ouvir ou ler frases tipo, nossa, os brasileiros estão me surpreendendo. Porque a pessoa deve ser o quê? Europeia. Ou assim, nossa, melhoramos muito o nível. Não sei, a pessoa deve só assistir o filme do Leandro Hassum. Eu acho que o nível não tá baixo, não. A gente só precisa investir mais. Pra investir mais, as pessoas precisam consumir. O que me leva a refletir por que a gente odeia o que a gente produz. Eu sei que não tá fácil ser brasileiro, não. Não tá fácil elogiar a coisa aqui, não. Mas eu acho que a gente tá tão enraizado aí na cultura estrangeira que a gente pega uma lupa desse tamanho e começa a analisar ponto a ponto das produções brasileiras. Quer dizer, eu entendo toda a influência aí da indústria cultural, né? Do poder do mercado internacional aqui no Brasil. Eu entendo tudo isso. Eu entendo que a entrada, né, de produtos culturais americanos, ela é muito mais forte, porque, enfim, lá é uma indústria e tal. E sim, eles produzem as melhores séries da TV. Eu não vou nem questionar. Mas o que me incomoda são as piadinhas, né? O ranço, né? O deboche que as pessoas fazem sem ao menos assistir. Parece que não existe outra coisa a não ser série americana, série britânica ou Dyke. Ou La Casa de Papel. Eu fico muito irritado porque as pessoas vão assistir La Casa de Papel e acham incrível, né? Sendo que é uma bosta. Ela só é em espanhol. Como disse um amigo meu esses dias no WhatsApp, Dyke só é boa porque é em alemão. Porque se fosse em português, ela seria Desalma. Dito isso, eu quero falar do que eu não gostei de Desalma. Até parece hipocrisia agora, né, criticar a série depois de tudo isso que eu falei, mas são coisas que me incomodaram e eu quero refletir aí junto com vocês pra vocês verem se faz sentido ou não. A primeira coisa, e basicamente é só isso que me incomoda, muito assim, são os diálogos, tá? Novamente ele, os diálogos. A criadora dessa série é a Ana Paula Maia, que é uma escritora aí bem premiada. Ela escreve livros de suspense, de terror e tal, brasileiros, e ela é muito conceituada e tal. Então eu não entendo por que os diálogos são tão mal construídos, são tão ruins. Ou até entendo, porque eu acho que ela puxa muito da literatura pra série de TV. Porque é isso, parece que ela empresta construção de diálogos americanos e tenta transformar isso em diálogos em português. Ou seja, são personagens falando o português corretamente, com mesóclise ou próclise. Então é ouvir-te-ei sempre que quiseres. Mal lhes veria, correria para seus braços. Eu estou exagerando, mas é um pouco assim. Eu sei quem a matou, diga-me. Isso me irrita, porque ninguém fala assim no Brasil, nem a comunidade ucraniana fala assim aqui, não tem. Eu sei quem matou ela, você pode me dizer, não é? Entendeu? E aí os diálogos são absurdamente repetitivos e absurdamente didáticos, né? Você não vai ficar em dúvida porque eles vão te explicar. Vão te explicar de novo, vão reexplicar e eles vão te explicar novamente. Eles vão inserir um outro personagem, um novo personagem que não sabe de nada, pro outro personagem explicar pra você não ficar em dúvida. E eles vão explicar de novo, e aí eles explicam. E aí, por exemplo, a série repete, eu acho que umas 45 milhões de vezes, Ivana Kupala, que é a festa lá que eles vão dar. Porque você tem que entender que a festa de Ivana Kupala, ela é sombria. Algo aconteceu na festa de Ivana Kupala, a menina desapareceu na festa de Ivana Kupala, Ivana Kupala está chegando, a festa de Ivana Kupala, chega, festa de Ivana Kupala, Ivana Kupala, lá, a festa de Ivana Kupala, vamos para a festa de Ivana Kupala, Ivana Kupala. Qual é a festa? Ivana Kupala. Uma outra coisa que eu não gostei e que justamente foi o que as pessoas mais gostaram, né, porque elas ficaram admiradas, é que a série não parece uma série brasileira, porque não parece que ela foi filmada no Brasil. Eu sei que existem paisagens maravilhosas em Santa Catarina, no sul do Brasil, tem umas coisas belíssimas, aquilo ali foi filmado no Brasil, mas não parece. Não parece porque a escolha é que não pareça mesmo. Eu acho sinceramente que a escolha estética, tudo ali que eles escolheram pra mostrar, aquilo ali é pra facilitar a venda da série no mercado internacional. Porque tem personagens ali que falam, né, e que ressaltam que tá muito frio. Como tá frio na floresta, porque eles andam em muita floresta, tá muito frio e que as pessoas não vão... Você tem que ir embora porque as pessoas não vão aguentar aquele frio, porque com aquele frio não dá pra fazer nada. Ah, por favor, bicha, não tá nem nevando. E aí eles inserem o vaporzinho na boca das pessoas, é computadorizado aquilo, tá? Dá pra perceber. Então, assim, bota uma legenda, dubla aquelas pessoas ali, bota eles falando em ucraniano, em alemão, pronto, você parece que você tá assistindo uma série de qualquer país que não é Brasil. Pode ser Inglaterra, pode ser Alemanha, pode ser qualquer série. Então, isso aí é legal? Pode ser que seja legal, mas eu não sei, pra mim faltou uma identificação com o Brasil, embora eu saiba que representa uma parcela da população brasileira que vive nessas comunidades ucranianas e tal. Me deu uma impressão de que eu não tava vendo uma série brasileira. E eu não gosto disso. E eu acho que as pessoas gostaram ou estão gostando justamente porque ela não parece uma série brasileira. Ao mesmo tempo, é legal ver o Brasil se arriscando numa narrativa que não é muito feita aqui, que é o terror, esse terror mais psicológico, dramático e tal. Isso é muito bacana. Mas eu acho que poderiam... Como é um terror folclórico, não sei, eu sou muito mais interessado em ver o folclore do Brasil do que, sei lá, da Ucrânia. Desculpe aí, comunidade ucraniana. A gente tem muito problema com os diálogos, umas coisas muito americanizadas que eu não consigo, porque aí os atores são incríveis, mas com aqueles diálogos, eles são forçados. Eu achei todo mundo forçado. Cláudia Abreu tá boa, mas chega uma hora que tá forçado. Cássia Kiss. No primeiro episódio, eles lembram que a série se passa no sul do país, então eles tentam fazer um sotaque meio paranaense, né? Aí no segundo episódio, eles já esquecem, já estão fazendo leite mesmo, ao invés de um leite. Por exemplo, eu acho muito mais interessante Boca a Boca, da Netflix, que traz os mesmos problemas de diálogos, tem umas coisas americanizadas, mas traz uma cultura mais brasileira, tem uma crítica ali social, enfim. Achei que é uma série genérica, poderia passar em qualquer lugar do mundo, e eu acho que é justamente por isso que eles fizeram, eu entendo, mas não gostei. Então, enfim, Desalma é uma série brasileira feita nos moldes de série europeia, de Dark mesmo, e não tô falando que copiou o enredo de Dark, porque o enredo de Dark não tem nada original, mas assim, a estrutura achei que ficou muito parecida com tudo que a gente já viu. E aí fica interessante porque foi feito no Brasil, mas não parece uma série brasileira. Enfim, não sei. Foi uma experiência interessante. Quero saber de vocês, o que vocês acham. Me ajudem aí, já falei demais, já não sei mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Assina esse canal se você ainda não assina. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!